SMCast.
Bom dia, SMC. Meu nome é Gabriel Cirilo, sou aluno do bacharelado de Ciência da Computação do primeiro ano, e aqui comigo estão...
O Eder Santana, aluno do primeiro ano de bacharel em Matemática.
Leandro Auric, professor do Departamento de Matemática.
No episódio de hoje, nós vamos comentar o que o matemático quer fazer hoje em dia. Quais são as... como ele faz sua pesquisa, como ele escolhe as coisas que ele vai pesquisar, como ele interage com as ferramentas matemáticas que ele já tem. E para isso, vamos começar... com a apresentação do professor Auric.
Eu sou professor aqui do Instituto desde 2010, mas eu não me formei aqui. Me formei na USP, mas não nesse instituto. Fiz graduação em São Paulo, lá no INE. Fiz graduação, mestrado e doutorado lá. Então foi tudo no INE, fora um período de 6 meses que eu passei na Universidade de Toronto durante o meu doutorado. O resto é tudo piano mesmo. Eu trabalho com topologia geral e com períodos conjuntos. Hoje em dia a gente acaba identificando mais com uma coisa que pode se chamar de combinatória infinita.
Bom, o professor Auric também é um dos fundadores do Seminário de Coisas Legais, que nós temos, acho que sexta sim, sexta não, não tenho certeza como ele está hoje em dia. Enfim, costuma ser nas sextas, às 13h13, caso alguém queira ir. Vai ter link na descrição sobre o seminário, link do YouTube com os vídeos que eles gravam, etc. E, bom, professor, fala um pouco de como é o seminário.
O Seminário de Coisas Legais, ele surgiu depois de uma ideia de algumas discussões que a gente teve aqui no Instituto Ponto Professores. Na época era mais eu, o professor Tengan. A gente pensou em fazer um seminário que fosse atrativo, falasse de matemática, mas que apresentasse de uma maneira diferente do que é feito em sala de aula. Tá? Fazer não só os temas atrativos, mas o jeito de apresentar também fosse um jeito atrativo. Ou seja, fosse alguma coisa legal. O nome surgiu naturalmente daí, né? Já pensei que ia fazer uma coisa que fosse legal, chamar mais seminário de coisas legais. A gente faz ele no máximo uma vez por semana, tenta fazer mais ou menos um por mês atualmente. Já teve, deixa eu ver, 70 seminários de coisas legais, e acontece desde março de 2011. Muitos que apresentam são professores e muitos são alunos, em geral, do instituto. A maioria é do instituto, né? Às vezes a gente tem um professor aqui de outro lugar, acho que aluno que veio de outro lugar, não teve. A gente já teve ex-alunos. Não é do Instituto de Matemática, é do Instituto de Física. Teve alunos que apresentaram em Santo. E aí já teve também alguns ex-alunos que já tinham apresentado antes do seminário e agora estão fazendo mestrado, doutorado fora, e aí voltaram, uma vida aqui no Brasil, aproveitaram e apresentaram o seminário também. Nos mais recentes, a gente filma os seminários e aí a gente coloca os vídeos no YouTube.
E fica para gerações futuras também. Quem não pôde estar aqui na época, pode assistir.
Bem, a gente vai começar o tema do nosso podcast. Assim, que seria objetivos da matemática. Pra gente, fora da matemática, a matemática ela parece um pouquinho longe, distante e um pouquinho fechada em si mesmo. Só que se a gente for analisar as pesquisas e tudo que é feito hoje em dia, a gente vê que a matemática é uma área... As grandes áreas da matemática são muito dinâmicas, que a gente pesquisa isso toda hora, em várias formas. Então, a pergunta que eu vou começar esse podcast é: quais são os objetivos da matemática atualmente? Em que áreas estão sendo desenvolvidas cada coisa e pra quê?
Bom, falar sobre o que é, quais são os objetivos de matemática. Primeiro é um objetivo egoísta. A matemática, ela faz ela mesma. Matemáticos tentam desenvolver a matemática. Talvez aí é a única diferença entre matemático puro e aplicado. O matemático aplicado, em geral, ele tem um problema, provavelmente do mundo real, alguma coisa assim, que motiva ele a tentar resolver aquilo, e aí ele desenvolve matemática para fazer aquilo, para chegar naquela solução. Matemático puro nem sempre ele tem aquela motivação do mundo real. Às vezes pode vir do mundo real também, mas muitas vezes ela é uma motivação do tipo, eu já sei isso, mas ainda não sei essa outra parte. Agora eu quero tentar descobrir essa outra parte. Nada impede que mesmo alguma coisa que seja uma motivação, assim não vá ter aplicações práticas depois, na verdade. A gente tem exemplos muitos. Para não ficar em exemplos tão antigos, vamos pegar um exemplo mais ou menos atual. Código corretor de erros, né? Que ele surgiu, por exemplo, quando você tem... Ele serve tanto para... Põe aqueles dois últimos dígitos no seu CPF, para saber se você digitou seu nome do CPF certo, coisa. Mas uma adaptação disso é o que hoje em dia você usa quando você escreve algum texto no seu celular e ele sugere outra palavra. Também é um código corretor de erros. Surgiu num ramo de matemática abstrato, que era aplicação em matemática, não tinha nenhuma preocupação com isso. Pessoas de computação perceberam que aquilo poderia ser usado na prática, desenvolveram alguma coisa para aquilo, e agora aquilo foi devolvido para a matemática, e a matemática agora desenvolve coisas em cima daquela parte, sem de novo preocupação que vai acontecer no mundo real. Pode um dia ter novo, uma nova aplicação que ninguém espera agora? Pode, mas não é motivação. Isso que acontece muitas vezes é isso, acontece alguma coisa de alguma outra ciência que os cientistas se deparam e falam: nossa, a gente precisa de uma ferramenta que resolva isso. E às vezes dá sorte, umas matemáticas desenvolveram aquilo sem motivo aparente, mas já está pronta. Às vezes não, às vezes você tem que ter um intercâmbio diário. Uma outra área, por exemplo, hoje, que dá para fazer bastante coisa, mas que eu acho que ainda não está tendo essa interação tão grande, mas por falta de pessoas formadas que possam mexer com a interação, é entre matemática e biologia. Se você pegar hoje como que a gente faz mapeamento do DNA, essas coisas, pô, que é isso? Você pode pensar que o DNA é um filamento, uma proteína, por exemplo, ela vai estar, é um filamento de coisas, sequências de letrinhas, se você quiser representar assim, aquilo está torcido em si mesmo, o jeito que aquilo lá está torcido vai dar características diferentes da proteína no final. Como que descreve essas proteções? Como que você consegue falar que tipo de proteções são essas? Eu não chequei, mas parece que, por exemplo, acho que um fragmento, um DNA humano, se ele for esticado completamente, ele deve ter mais, ele está aberto em sua célula. Então, só como você consegue fazer isso? São dados muito grandes, isso aí também é um perigo. Tipo, se você fechar, tem projeto de genoma, se você tem um sequenciamento de DNA, em torno dá um giga. É um giga de informação que tem ali. Não consegui ter um giga de informação. Coisas do tipo, faz no braço, manda o computador resolver, não funciona. Já tem síndrome de Marcus, que está ficando com esse tipo de combinação. Muitas vezes você tem que ter algum apoio matemático, alguma coisa matemática. Então isso seria uma coisa que, tipo, vem no mundo real, como é que nós vamos fazer? Mas já, ao mesmo tempo, você tem uma descrição de como que, é que essas coisas estão torcidas. A matemática já mexeu com esse tipo de coisa anteriormente. Então já tem coisa feita de matemática, envolve muito importantes diferenciais, por exemplo, para quem não parece. Pode dar a impressão que não, mas envolve muito importantes diferenciais, que é tão. A matemática já faz isso há muitos anos, que serviu para esse tipo de coisa também. Até a biologia está virando sempre usada. Talvez os desesperos piores.
É, só uma área da biologia usa bastante matemática é evolução, que ela usa teoria de jogos. Um amigo meu, ele trabalha com essa parte, e ele disse que até as pessoas começaram a mexer com a parte de matemática, aqueles ativistas norte-americanos que são a favor do ensino da Bíblia, a evolução não tem sentido, eles têm alguns argumentos que não são falsos, se você não analisar dessa forma. Mas depois que você analisa usando certas características matemáticas de um processo evolutivo, quando você pensa a evolução como sendo um jogo e você tem várias estratégias de sobrevivência, você consegue chegar a uns resultados muito próximos do que a teoria da evolução propõe. Inclusive, resultados muito interessantes antes, e que mais tarde os meus resultados matemáticos foram usados para estudar como que evolui uma sociedade, como que evolui um meme, por exemplo. Um meme vem disso, porque o meme é a menor unidade cultural, assim, o gênero é a menor unidade biológica. Aí você consegue, por modelagem matemática, descobrir qual vídeo viral vai continuar viral daqui 4 a 5 anos.
Sim, só fazendo mais um adendo, eu achei engraçado que você fez todos esses comentários relacionando matemática com as demais ciências, e realmente a matemática é a mãe de todas as ciências. A maioria das ciências, pelo menos exatas. E até algumas não exatas, algumas áreas de psicologia, até linguística, mesmo que utilizam algumas partes matemáticas que eles podem usar. E eu achei até engraçado, porque outro dia eu vi uma charla falando mesmo, que era a relação entre todas as ciências. Tipo, tinha um psicólogo. Aí o psicólogo: não, mas porque a área de psicologia é muito grande, né? Aí eu venho um médico, tipo: ah, não, mas a psicologia é tipo uma especialidade de medicina, etc. Aí vem o biólogo: não, mas a medicina é quase uma especialidade da biologia. Aí vem o químico, o físico, o químico, tipo: não, são especificidades aí da nossa matéria. Aí vem a matemática, tipo: oi, gente, tudo bem? Como vão?
Somos a origem e o fim de todas as coisas.
É, assim, talvez uma das não, talvez não objetivo, mas uma das funções da matemática realmente seja basear na maioria das outras ciências.
É que você pode entender matemática como uma linguagem. É o jeito do ser humano, é o jeito que a gente tem atualmente. Não quer dizer que é o único, nem quer dizer que é o melhor jeito, mas é o jeito que a gente tem para tentar traduzir as coisas que estão à nossa volta. Não no sentido de física, que é do tipo: eu quero tentar prever o que vai acontecer no futuro. Eu sei que essa bolinha, se eu tocar ela vai cair com velocidade tal, aceleração vai ser tal. É um pouco antes disso. Eu quero falar: tudo bem, se eu vou falar sobre a bolinha, eu vou falar sobre o movimento dela, como é que eu descrevo esse movimento dela? como é que ela vai sofrer influência das outras coisas que estão à nossa volta. A partir do momento que você faz isso, a gente chama, por assim dizer, de modelagem. A partir do momento que você consegue modelar aquilo, você consegue tentar discutir sobre aquilo, você consegue fazer, analisar as alterações daquilo, sem ser só de um ponto de vista de falar que isso é mais legal ou não, tem ali agora alguns dados, e aí você parte, por exemplo, também para conseguir usar a tecnologia virtual, que você consegue colocar o computador para mexer com aquilo. A primeira coisa que você tem que fazer para conseguir fazer com que o computador trabalhe para você numa atividade concreta, é passar aquilo com uma linguagem matemática, senão o computador não vai nem enxergar, sabe? Não vai ser traduzido de uma maneira que você possa ligar aquilo também. Então, matemática você pode pensar como uma linguagem, e aí sim é a única linguagem que nós temos, permeia as outras, o lugar que a gente se encontra.
Você falou a matemática como sendo uma linguagem. Qual seria a base dessa linguagem? Qual seria meio que as regras gramaticais dela?
Posso até falar? Eu acho que já posso responder antes que a principal base dessa linguagem é a lógica.
Não. Sem dúvida nenhuma.
Exatamente, mas não só a lógica. É que a lógica ela vem acompanhada de mãos dadas pela teoria de conjuntos, que é a nossa lógica, proporcional, é normal, mas a gente tem também teoria de conjuntos com DFC, etc. Então, já que o Aurique estuda bem essa parte, acho que poderia
Uma coisa que permeia aqui, que fundamenta a matemática, é lógica, só que quando você vai falar em lógica, você, de novo, você consegue ir o que tem isso, falar sobre a própria lógica. E aí, bom, aí você começa a cair em alguns problemas, de qual é o alcance. Digamos que aí essa parte a gente deixa um pouco para a filosofia, né? É o ponto de vista que a filosofia tem com lógica, é onde que se encontra as duas artes, né? A filosofia e a matemática. Uma coisa é que a lógica consegue fazer o que ela faz pela gente, então matemática ela entra a partir da parte que ela faz. Digamos que ela está fundamentada em lógica, dá para deixar isso aí mais específico, né? Na lógica, bom, aí uma hora que você pega a lógica, digamos assim, tenta fundamentar ela, descrever ela, matematizar a lógica. Parece meio uma cobra comendo o próprio rabo. Agora a matemática também consegue falar. Fala, tudo bem, a gente vai fundamentar tudo que a gente... Matemática é um pouco do tipo, suponho isso, pouca coisa, e consigo derivar o máximo. Você pode tentar fazer isso com a própria matemática. Ou derivar o máximo que você se fez. Qual que é o jeito que faz isso atualmente? Em geral, para se fundamentar a matemática, não é possível. Um jeito que você tem uns três conjuntos, dá para tentar reduzir o resto, fundamentar todo o resto da matemática. É um jeito, não, mas por enquanto ainda é um jeito mais popular. Para ver que um outro dia apareça uma outra coisa que seja melhor. Temáticos sempre estão prontos para trocar para uma coisa melhor. Abandona o que estava fazendo antes e começa a fazer uma coisa nova. Tipo, a gente antigamente trabalhava muito com coisas mais numéricas, hoje em dia a gente consegue trabalhar com coisas mais qualitativas. Por quê? Porque esse resultado vem mais fácil. Você consegue provar mais coisas de uma maneira mais fácil e mais elegante, que é uma outra coisa que eu entendi, que é uma das coisas que guia a matemática. Beleza. O problema é que é uma beleza com pré-requisitos. Se você acha que ela é bonita, porque você precisa de pré-requisitos. Mas tem isso. Então, atualmente, você pode tentar fazer com três conjuntos. Aí, em matemática, dentro da matemática ainda, você consegue discutir qual é o alcance que o pré-requisito tem. Então, mesmo que um dia os matemáticos abandonem o pré-requisito, falem, isso é melhor. Se a gente conseguir fazer isso, é porque a gente olhou lá para trás e já estava escrito assim, olha, para criar os conjuntos, o alcance dela é esse. A gente conseguiu uma outra coisa para pensar mais, então trocou por causa disso. Ou pode ser que a gente vá fazer uma troca porque o conjunto alcançava aquilo e não alcançava A e não alcançava B. Mas essa nova coisa alcança B e não alcança A, mas a gente gosta mais de B agora. Então vamos trocar para essa. Isso aqui não seja uma coisa que é só melhor, só é diferente e é o que se deu no momento. Fazer. Então tudo isso é bem aberto. Mas essa parte de teoria dos conjuntos fundamenta a matemática, em geral, não é o que faz muita diferença na hora do matemático ou pessoa comum, tipo, tá trabalhando no seu problema específico. Muitas vezes, se você trocar o que fundamenta, você trocou... É igual você, numa peça de teatro, você continua com a mesma peça, os mesmos atores lá na frente, mas você trocou todo mundo que faz a iluminação, todo mundo que faz o contra-regra, quem monta as roupas. Pra quem tá assistindo, é uma peça, continua a mesma coisa. Mas quem tá lá atrás mudou tudo. Mas, muitas vezes, então, pra quem o matemático tá trabalhando ali no final, muitas vezes essa fundamentação for diferente, não faz tanta diferença. Lógico que, de novo, do mesmo jeito que matemática pura pode ter aplicações, pode ser com a fundamentação atrás, bem diferente. Vai pegar fogo, né? Isso vai afetar a peça com certeza. Pode ser que o cara lá fez uma roupa diferente que não funcionou. Tudo bem. Então, tipo, né? Ela é importante, mas muitas vezes ela não afeta.
Você teria algum exemplo de alguma vez que ela afeta diretamente, que faz realmente muita diferença a forma que você usa a sua lógica?
Um exemplo agora, assim, de cara, não sei do que é o interesse da comunidade matemática. Por exemplo, no Congresso dos Matemáticos de 1901, das propostas do Hilbert. O Hilbert fez, é o que a gente chama de exercício do Hilbert, né? Ele deu uma lista de exercícios. Tinha uns problemas que ele achava que poderiam guiar a matemática durante o século XX, e ele propôs aqueles problemas para a comunidade matemática.
Depois ele deu o PO,
aí um dos problemas era fazer o quê? Fundamentar completamente a aritmética. É a formulação por uma ou outra, mas na prática é isso. Então ele achava que isso era importante, era uma coisa que os matemáticos tinham que fazer. Só que 30 anos depois, o Gödel chegou lá com argumentos do fundo, de trás do palco, falando: isso é impossível, você não vai conseguir fazer isso. Então, você pode falar, tudo bem, então ele estragou aquele problema ou o que ele fez. No mínimo, uma coisa que ele fez foi: pessoas que estariam preocupadas em tentar resolver aquele problema do Hilbert pararam de tentar resolver aquele problema do Hilbert, porque já foi provado que é impossível. Entendeu? Então, às vezes, é uma coisa dentro do background, parece que não tem nada a ver com isso. De fundamental aritmética já parece ser assunto lá de trás. Mas, por exemplo, uma outra que ele tinha era da hipótese do contínuo, para resolver a hipótese do contínuo, que era o primeiro problema da lista. E esse se mostrou depois um problema que parecia ser da frente do palco, mas era de trás do palco, era de atrás. É primeiro você ter que descobrir o que é que você está fundamentando a matemática para saber a hipótese do contínuo para depois ficar à frente. Então aquele problema era um que saiu de trás do palco, parecia ser da frente do palco, passou para trás. Então isso aconteceu já algumas vezes. Uma outra que talvez é mais ou menos relacionada, já que eu falei de quando as coisas surgem de outro lado, né? Esse argumento foi provado 30 anos depois do Gödel, para provar que não dava para fundamentar a aritmética sônica, não tinha que envolver esse problema do Hilbert. Isso deu origem diretamente, porque vem desses trabalhos, e o Turing fez a teoria para a ciência da computação, que era uma coisa que era, para a época, ele era semi-aplicada. Você não tinha exatamente computador que não tem de hoje, estava começando na época, mas ele já meio que conseguiu provar alguns dos limites que aquilo ia ter. Se uma máquina funcionar assim, o limite dela é esse, ela consegue fazer esse tipo de coisa, não vai conseguir fazer aquele tipo de coisa, antes mesmo de existir. E isso veio das ideias que foi de trás dos planos, trás do palco de matemática. Então, é uma coisa que saiu lá do fundamento da matemática e tem uma aplicação muito clara da computação. E aí é que ele inverte de novo, porque é o que o Turing desenvolveu, que hoje a gente pode chamar de máquina de Turing, uma coisa assim. Esse tipo de coisa se usa em matemática para definir certas coisas trás do palco. Então, uma coisa que deu a volta, foi lá para aquele mundo aplicado, ele voltou e ele está lá dando palpite no trás do palco de novo. Pode definir que é uma ciência computada, que é uma coisa que para matemática pura lá de trás do palco é muito importante, e isso você pode de um conceito que surgiu lá da frente, que é
então, uma coisa, falou de funções computáveis, tem um cenário de coisas legais, foi apresentado pela Amanda, fala sobre funções computáveis e fala sobre o problema do Gödel, que o Maurício também explicou. Ela faz a apresentação, ela não faz exatamente da forma que o Gödel fez, não é exatamente a mesma demonstração, mas é uma demonstração semelhante, ela chega nos meus resultados usando funções computacionais. Vai ter link na descrição. Agora, Aurique, hoje em dia, na matemática, como que nós interagimos com os nossos métodos matemáticos? Quando falo métodos matemáticos, quero dizer as contas que nós fazemos, entre aspas, assim. Como que nós usamos uma EDO, como que nós usamos os métodos que nós aprendemos em cálculo, que normalmente eles são meio trabalhosos, nós não fazemos todos eles na mão. Então, como hoje em dia é feito no mundo, como é feito aqui, como é feita a pesquisa em cima disso?
Tá. Hoje em dia, ainda mais pela evolução tecnológica, o papel do matemático, ele mudou muito do que ele era 20 anos atrás, 100 anos atrás. Por exemplo, antigamente você teria que, se você tivesse, na hora que vai construir uma ponte, você tá com aquele problema com concreto, você precisa saber quanto que é seno de 20 graus. Como que você fazia isso? Não tinha um computador na época que ia fazer. Não tinha um maquinário que ia fazer. Um ser humano que ia fazer. Sabe, podia procurar uma tabela. Problema. Teve um ser humano que fez a tabela antes. Então alguém fez a desgraça da tabela antes para conseguir fazer essas contas específicas. Por causa numérico ali, tipo, eu preciso de uma aproximação disso aqui, porque se eu não fizer isso, aquela ponte vai cair. Já tinha ponte antigamente. Tipo, surgiu depois que a gente já conseguia fazer o computador para resolver pra gente. Então era um papel do matemático conseguir fazer conta no sentido clássico, consegui fazer, tipo, tem um problema real, eu tenho que resolver essa conta, a pergunta teórica, ou veio da prática, mas assim, é, qual é esse número? Qual é esse número? Isso, com o tempo, acabou se perdendo um pouco, porque hoje em dia, se você tem uma pergunta, tipo, eu quero saber qual é o número, muitas vezes já o rodador resolve. Você fala, eu quero saber qual é esse número, eu te dá nem que seja uma aproximação. Então, o que que o matemático agora tem, qual que é um papel mais nessa direção que o matemático tem que fazer? É, ele tem que desenvolver as técnicas para como que o computador vai chegar naquela resposta. Isso não é fazer conta, é fazer uma outra coisa, é desenvolver algoritmos de como que aquela resposta numérica pode ser aproximada.
aproximada, porque você também não dá para usar, sem trabalhar com nossa. Então você pode ter método de fazer aproximações sucessivas, coisas do tipo, para desenvolver o computador. Outra coisa que o matemático faz, como uma vez que ele está livre desses amarros, ele tem que fazer a conta, ele pode estar preocupado com outras coisas. Não que ele se preocupava antes, mas antes a parte da conta tomava mais tempo. Então, uma coisa que ele pode estar mais preocupado é o aspecto qualitativo, que era aquilo que eu tinha comentado antes. Vou dar um exemplo prático, assim, tipo, imagina que assim, você fez o curso de cálculo 1, você aprendeu algumas integrais lá, blá, 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 tudo bem. Agora, numa hora prática, por algum problema que veio do dia a dia mesmo, você não é um matemático, você é um engenheiro, alguma coisa assim, você caiu no problema que você tinha que resolver uma integral. Logicamente, você não vai resolver a integral, você vai jogar no computador. Jogou a integral no computador e você viu a resposta. Muitas vezes, você batendo o olho na resposta, você sabe que aquilo está errado. Mesmo sem saber fazer a conta. Por exemplo, você estava com uma função positiva, calculou a integral e a integral era negativa. Está errado. O que aconteceu aqui? Muito provavelmente foi. Ou houve uma entrada de dados errada na hora que você fez o computador, ou o computador, na hora que resolveu aquilo, por causa de erro numérico, deu uma resposta muito errada. Já sabe que aquilo era para ser uma previsão? Não é. Aí agora, o que é o papel da matemática nessa história? O papel da matemática nessa história é exatamente isso. Ver que às vezes alguma coisa está errada, mesmo sem ter que fazer a conta. Tipo, a gente às vezes consegue identificar que uma coisa está errada sem saber que eu estou falando certo. Parece meio estranho, mas é verdade. Não tem esse exemplo na integral que eu falei. Então, se você, mesmo que você está usando na prática, não sei o que, você tem que ter aquele conhecimento básico de integral? Tem. Porque você vai usar aquelas coisas e você vai se deparar com erro e você tem que saber que, tipo, tem que ter alguma noção sobre aquilo que você tem que saber que aquilo está errado. Esse exemplo é bem forçado, assim, mas, tipo, isso acontece, pensa num processo desse iterativamente. Você fez uma vez, tem um errinho, fez outra, fez outra, fez outra, fez outra, fez outra. No final, você pode estar com uma coisa muito errada sobre aquele negócio. A outra parte é, você pode chegar e falar, isso é típico de numérico, por exemplo. Você tem lá uma matriz muito grande, você quer resolver um sistema linear, não sei o que, a primeira coisa que você tem, às vezes, é falar, isso aqui é fácil, é só inverter a matriz. Se você tiver uma matriz 1000 por 1000, se você colocar a matriz 1000 por 1000, o computador resolver ela inversa, ele vai demorar paca, dois, a resposta vai estar errada no final. Ele vai ter um erro numérico, ele vai estar com um problema no fim. Então, se você consegue, o método matemático mais sofisticado do que inverte a matriz, aí você mais matemático. Mais matemático, fala assim, eu não preciso inverter a matriz, eu só preciso resolver essa pontinha mais fácil, mais rápida, mais segura. Então, o que você tem que fazer é conseguir jeitos de chegar em contas, pode ser o método mais jeito, melhores. Às vezes pode envolver um pouco de força bruta, mas se você tem alguma outra coisa ali, corta o caminho, vai, brinca. Exemplinho bobo, você quer montar um sudoku para publicar no meu nome, não quero resolver isso. Para montar o sudoku, você vai montar o sudoku, você tem que pôr os números lá e tem que ver se é um sudoku que é resolvido. Pode ser impossível. Então você vai pôr lá. Se você for calcular todas as possibilidades que um sudoku tem para fazer, gerar todo o mundo, para ver se dá certo, não vai dar certo. Então vai demorar muito tempo. Tem muitas possibilidades que aquele negócio tem. Mas se você já faz alguns pequenos cortes, você já percebe. Bom, mas peraí, se você pegar um sudoku válido e rotacionar ele em 90 graus, continua sendo um sudoku válido. Rotacionar ele em 180, continua sendo válido. Se eu trocar todos os 1s por 3 e 3 por 1s, continua sendo um sudoku válido. Então aí, o que acontece? É claro, você está reduzindo alguns casos, mas cada caso desses que você está fazendo está cortando muitos dos casos finais. Então você está caindo de um caso, tudo bem, poderia ser que ele ia demorar 1 milhão de anos, agora ele demora 1 hora, vamos lá resolver. Você trocou um que era, não era resolvido, por um que era resolvido. Só diminuindo o número de contas, e repare, sem fazer a conta. Você fez a conta, não tem. Eu estou com 2 contas no final. Mas você, matematicamente, você olha, ó, tem uma coisa aqui, tecnologia, história, mudou um pouco essa coisa, é essa. Você pode usar o computador, tanto para te ajudar, você usa ele como objetivo. Eu já sei que ele está lá para fazer a coisa para mim, e tem alguma coisa que está facilitando o computador.
Já que você está dizendo que o papel hoje em dia do matemático, né, não tanto fazer as continhas na força bruta, mas sim entender como funciona as ferramentas da matemática e como aplicá-las no jeito, como usá-las, como é que você acha que deveria ser estruturado o curso atualmente do bacharel de matemática? Você acha que realmente tem que ser essa formação para um cara que consiga utilizar as ferramentas, não tanto na força bruta, mas entender como juntar elas para resolver os seus problemas? Seria isso?
Quando
quando você dá a ideia, vai discutir da parte curricular do curso, você tem várias frentes, porque a questão é assim: uma parte que se defende é que você consegue entender melhor o aspecto qualitativo se você já entender um pouco do quantitativo. Então, algumas pessoas defendem que é primeiro você aprende a fazer algumas contas para ver como elas funcionam, para depois você dar a parte qualitativa e falar assim, tipo, olha, tá vendo, agora você consegue fazer assim. Talvez o que aconteça hoje em dia é um pouco excesso de fazer muita conta e fazer pouco do qualitativo. Eu não acho que um curso 100% qualitativo seria uma coisa boa, mas também não acho que um curso 100% quantitativo seja uma coisa boa. Então eu acho que o meio termo ali, só que o meio não é o do meio, né? Deixa você descobrir onde é que é esse meio. Então eu acho que, ainda mais pelas coisas que a gente tem tido antes, pelo jeito como a evolução tecnológica tem sido feita, como a matemática mesmo tem se desenvolvido, eu acho que há uma tendência de ficar melhor se você diminuir um pouco a quantidade e aumentar um pouco a qualidade, a qualitatividade das coisas. Eu acho que isso daria um incremento na qualidade. Eu não sei qual é esse número mágico, eu acho que ele mexe. E eu acho que tipo, isso já aconteceu. O nosso curso, como ele é hoje, se você comparar ele com o que é 100 anos atrás, não no Instituto, que não tinha, mas em outras idades, o curso matemático que tinha 100 anos atrás, é diferente. Apesar de na escola, a matemática da escola ser sempre a mesma, porque...
Matemática na escola não é matemática. Basicamente, olha, pega essas contas, toma, faz aí, só substitui e pensa num outro jeito. É quase crença, sabe, matemática na escola.
O único teorema é o de Pitágoras, assim. Se vê eles. Às vezes a coisa é bem zoada nesse sentido.
É, na verdade você vê o teorema de Pitágoras, mas dificilmente você vê uma demonstração, né, do teorema de Pitágoras. É muito difícil falar que você viu o teorema. O teorema se abre. Mas assim, não, às vezes faz aquele desenho com quadradinhos que é bonitinho. Mas aí você, na escola, acho que já começa a diferença de matemática da faculdade. Matemática da escola, é que matemática da escola não aparece a palavra axioma. Dificilmente aparece a palavra demonstração. Então, se você pensar na matemática da faculdade, você pensar em qualquer curso que não fale nesses duas palavras que eu falei, é difícil, tipo, ela é uma coisa estranha. Mas voltando a essa coisa curricular, é lógico, tipo, tem coisas que eu acho que dá pra mudar, tem coisas que eu acho que já tá bom, mas isso também aí é opinião particular minha. Mas algumas coisas que o pessoal tem feito, algumas pesquisas ultimamente, é que às vezes você ser apresentado pela primeira vez um conceito novo, já da maneira que você vai ser apresentado no final. Uma coisa é você, eu apresento uma coisa disfarçada, aí eu melhoro ela um pouco, melhoro um pouco, melhoro um pouco, e lá no final é o que eu queria. Eu faço um semestre fazendo isso. Eu apresento uma coisa numa situação mais corriqueira, elevo o nível de abstração dela um pouquinho para a próxima, elevo um pouquinho o nível de abstração para a próxima, elevo. Décima semana eu apresento. Então, é esse conceito que eu queria chegar. Isso é um jeito de fazer. E um outro jeito é, olha, eu faço o contrário. Eu chego assim, eu quero fazer isso. Eu dou... simplesmente abstrato, motivação, o que eu quero. E aí depois que eu faço isso, eu brinco um pouco com as coisas, que é o que a gente fala, que brinca sintaticamente, não tem um significado muito grande, e aí depois você inverte o processo. Agora fala, olha, agora você entendeu esse negócio sintático, vamos ver como é que ele atua na prática. Vamos ver uma situação concreta, com números aí de fato, agora você volta e faz aquela situação lá que motivar. Aí você fala, olha, ela resolve essa coisa de maneira fácil. Tem algumas pesquisas que falam que, na verdade, apesar de intuitivamente o outro sistema aparecer nessa voada, porque ele replica como aconteceu historicamente, ele parte de uma situação concreta para uma abstrata, apesar dele ser intuitivamente parece melhor, quando você mede resultados depois do processo inteiro, começa a dar resultados melhores. Você começa com o abstrato, você começa com uma coisa que não tem um apelo no breto, e você faz o abstrato pela primeira vez, porque aquilo é a pessoa pega aquilo de uma vez e depois ele vai para a prática. Então, tipo, o difícil é medir essas coisas. Né? Então, essas pesquisas você tem que fazer, você envolve experiências com humanos, né? Tipo, você vai lá, pega uma professora assim, de um jeito, tem que pegar, ela se dispor a fazer aquilo, você tem que ter certos cuidados éticos aí nessa hora de fazer. Mas, sim, algumas pesquisas que se fazem nessa direção é que esse tem uma tendência a dar mais certo. Talvez a longo prazo, assim, depois que a pessoa entendeu aquilo, fique melhor. Mas talvez tenha menos, mas que no curso você poderia tentar usar mais, tentar deixar o curso mais próximo do que se faz em pesquisa atualmente, eu acho que isso é uma coisa que é um pouco mais. Você tem aquela diferença da matemática da escola com a matemática da faculdade, e você tem de novo uma diferença grande, não sei se maior ou menor, mas é uma diferença grande de novo,
que é entre matemática que se faz na faculdade e matemática que se faz na pesquisa. Tipo, o que o matemático faz de pesquisa de fato, muitas vezes é muito diferente do que ele faz.
De que forma diferente? Essa pergunta de ouro para nós explique.
Por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo que é bem. É forçando a barra. Eu concordo que ele é forçando a barra. Mas o exemplo é o seguinte: você pega, você tem os problemas do milênio. Os milênios são aqueles problemas que valem $1 milhão. Então, se você resolver qualquer um deles, você ganha $1 milhão junto. Eu digo que matemática da faculdade é razoavelmente diferente do que se faz em pesquisa, porque se você pegar um aluno que fez só o currículo básico, fez o curso de bacharelado, não estou falando aqui no nosso curso, estou falando quase em qualquer curso, na hora que ele acaba o curso, se ele olhar a lista do problema do milênio, ele não entende o enunciado de nenhum deles. Ele vai olhar o enunciado vai falar: é verdade que toda coisa que é assim é assada? Ele não sabe o que é o assim, ele não sabe o que é uma coisa e ele não sabe o que é o assado. Tipo, então, a linguagem que está feita ali é outra. Então ele não consegue nem chegar naquilo. E é uma questão do tipo, ele não consegue chegar naquilo de longe. Ele não sabe nem qual é o livro que ele tem que pegar na biblioteca para começar. Se ele fala, eu quero tentar resolver esse problema, foi um aleatório. Ele fala, tá bom, qual que é o primeiro livro que eu tenho que pegar? Pra... A maioria dos alunos não vai nem saber qual é o primeiro livro que ele tem que pegar. Qual que é o livro, qual que é a seção da biblioteca que ele tem. Talvez hoje, a gente já falou de alguns seminários de coisas legais apareceram. Então, uma parte do seminário é conseguir falar do que a gente trata. Tipo, qual é o assunto? Por exemplo, se você começa com muito problema que está lá, eu pego o MP. Inclusive, até um problema de computação. Eu não sei se isso acontece na computação aqui. Eu não conheço muitos alunos daqui. Eu não sei se, por exemplo, se um aluno que acaba a computação aqui, se ele lê o enunciado P igual a NP, ele sabe exatamente o que ele está falando. Tipo, porque P igual a NP, quando a pessoa lê aquele N, ela acha que é não, então ele fala assim, ah, P igual a não P, lógico que não, acabou, não tem problema, não é isso? Entendeu? Mas assim, você tem que tentar. Agora, um aluno de matemática, apesar daquele problema ser um problema de matemática, um aluno de matemática aqui, eu acho que ele sabe o que é aquilo, sabe? Tipo, eu acho que um aluno de matemática comum, né, lógico, se ele faz alguma matéria da computação, provavelmente ele vai entender, mas assim, tipo, se ele não tem nenhuma matéria de computação, é capaz de não entender por que aquele problema é de matemática, não de computação. Aquele problema é muito mais matemático do que um problema de computação. Tipo, ele está lá no meio, ele fala sobre o computador, ele tem um problema de matemática. Então, é essa distância de pesquisa, por exemplo, outro aí, que eu falei que isso aí era meio abusado, porque, por exemplo, se eu vou ler a lista, eu também não entendo a maioria deles, porque não era a minha área. A matemática, ela ficou uma coisa muito segmentada. Hoje em dia é muito raro você pegar um matemático que ele saiba muitas áreas. É impossível praticamente você encontrar um matemático que saiba todas, assim, tipo, saiba alguma coisa de todas. Mas, não, tem o tal hoje em dia, ele sabe muito. Se você olhar para você, se acompanhar o blog dele, sobre assuntos que ele fala, mesmo quando ele fala de coisas da minha área, que nem eu sabia. Ele chega e fala, meu Deus, o que esse cara tem? A área dele é completamente oposta. O Terry Stone, ele tem. A brincadeira nossa que a gente falou de professores é: se você é uma pessoa consegue acompanhar o blog dele, assim, entendendo razoavelmente o que ele está escrevendo, não precisa nem fazer nada, não precisa escrever, só precisa entender o que ele está fazendo o tempo todo. Se você conseguir entender o blog dele, em geral, você já é um excelente matemático, só porque você faz é meio impressionante. Mas assim, a maioria dos matemáticos, ele sabe muito bem a sua própria área. E ainda, na verdade, é quando a gente vai, como você vai chamar de área, aquela coisa do tipo, a grande área, pequena, aquilo que só você estuda. Você tenha essa coisa, é difícil saber muito sobre outros assuntos. Mas eu, provavelmente, se eu pegar um daquele problema, eu falo assim, tipo, tudo bem, eu consigo, numa tarde, achar pelo menos qual é o livro certo que eu deveria começar. Mas, entendeu? Mas agora, se você vai já numa parte mais prática, se eu pego um aluno de iniciação e ele me pergunta, bom, qual é a matéria da graduação que eu tenho que fazer para chegar rápido do que eu faço pesquisa, eu falo, em geral, nenhuma, a gente não tem uma matéria. Aí fala, ah, mas é porque o assunto é muito difícil, eu tenho que passar por todas as matérias da graduação para chegar no assunto que eu faço? Não, eu consigo fazer atalhos, ele chega. Mas daí você fala, então por que eu não faço isso na graduação? Por quê? Porque isso é um atalho para chegar na minha área. Não vai servir nada, serve muito pouco para quem vai para uma outra área. Você foi correr um atalho para chegar num lugar que não é onde você queria chegar. Então não estou defendendo que é para colocar esses atalhos na graduação. Mas talvez alguns atalhos que são muito comuns para um francês. Eu venho, você vai estudar comigo numa área, você tem que percorrer tal atalho. Ele vai estudar numa outra área, mas tem que pegar outro atalho, mas o atalho dele, o começo dele é igual ao seu, talvez esse atalho que é comum deveria estar lá. Então mas sim, é muito diferente. Gerar um aluno de iniciação, dependendo de como é que for, ainda mais qual for a área que ele faz, ele vai passar mais de um ano ali sem chegar em qual é o problema que eles vão tentar pensar. Só pré-requisito. E muitas vezes não são dados ou são dados muito tarde. Se você pegar um aluno aqui e começar a fazer iniciação no segundo ano, muito do pré-requisito que ele vai precisar, ele vai ter no quarto ano. Então aí ele vai ter que passar parte da iniciação dele estudando coisas, adiantando coisas que ele vai saber depois,
que não é legal, não é o objetivo da iniciação. O objetivo da iniciação não é adiantar assuntos que você vai ver no curso. É se aprofundar coisas que não estão no curso. Então essa coisa de adiantar é meio chato. Isso é uma coisa que deveria a gente tentar evitar. Tipo, propiciar que o aluno que faz a iniciação não tenha que ficar adiantando coisas de ideia.
No caso, topologia faz parte disso, no nosso caso aqui. É, o Levi comentou, a gente comentou no último episódio.
Topologia é uma parte delicada, porque se você olhar qual que é a ementa de topologia, a parte da ementa de topologia, ela tem coisas de fato que só um aluno que já estudou um monte de coisa vai apreciar aquilo. Não vai conseguir entender, quem não conseguir entender. Ele vai entender o que está acontecendo, vai até fazer uma prova sobre o assunto, muitas vezes, né, tipo, pode ser que não entenda também, mas assim, tipo, não é essa parte que eu estou discutindo. A pessoa, assim, mesmo que ele entenda, então ele não vai apreciar que aquilo ali é importante, é bom, porque ele não viu alguns exemplos que deveriam ter matéria. Mas tem outra parte de topologia que ela é muito elementar. E você poderia fazer antes. Daria para fazer antes. Só que se você falar, tá bom, então faz o curso de topologia antes, mas vai perder essa outra parte. Então talvez, de novo, nós temos que cair no meio termo. Eu acho que o meio termo é. Não precisa fazer o curso de topologia antes. Você precisa fazer um curso que tenha partes daquela coisa antes, coisas que já dê para ser acessível, que já dê para ser apreciadas, que vão ser úteis em outros contextos. Então, tipo, não é que mas ela é um caso concreto daquilo. Tipo, a maioria dos alunos aqui que começa a fazer alguma coisa nesse sentido, ele precisa fazer. Se ele começou no segundo ano, quase certeza que ele vai ter definições de tipo aberto, ou métrica, ou coisas assim, que ele só vai ver no final do terceiro ano ou no começo do quarto. E ele tá adiantando coisas que ele vai ver.
Bem, continuando com o tema de pesquisa, eu queria perguntar, tá, existe um grande gap, um grande buraco entre um aluno de graduação e um pesquisador. Mas como é que ocorre essa transição? Mas existem pesquisadores, obviamente. Como é que há essa transição do aluno de bacharelado que quer fazer pesquisa para um pesquisador de fato? Além da questão que você já falou de proatividade do cara pegar os pré-requisitos por si, dar uma pesquisada, ler a situação, o que mais a pessoa tem que fazer para ser um pesquisador em matemática?
Olha, ser pesquisador é assim, tipo, aí eu acho que vai também um pouquinho uma coisa que envolve, porque uma parte do que a gente faz, principalmente a primeira metade, ele envolve muito pouco o pensar pesquisador. Ele envolve mais coisas do tipo, você é apresentado alguns algoritmos e você aplica esses algoritmos. Integração por partes, por exemplo. Você aprendeu, existe o teorema. Uma coisa é provar o teorema, uma coisa é provar o teorema, outra coisa é usar ele na prática. Usar ele na prática é seguir um algoritmo. Então, caiu, você escreve, pega uma das delas, chama uma de view, a outra de DV, faz não sei o que e pá, é seguir um algoritmo. Então, uma parte do curso é mais fazer isso. Muito seguir o algoritmo. Seguir o algoritmo não ajuda nada em ter o sintetizador diretamente falando. Pode ser que isso ajude você a pensar, desenvolver seu raciocínio no começo, entender como é que são você, mas no papo ali, no cotidiano depois, seguir o algoritmo não é o que você vai fazer. Não vai seguir o algoritmo. Então, como é que acontece? Começa essa transição. Você cai naquelas perguntas que é do tipo, isso é verdade? Se você cai numa prova, a pergunta da questão da prova é verdade que tal coisa acontece? Essa pergunta ela está emulando o que você vai acontecer na pesquisa. Em pesquisa, não acontece aquela coisa do tipo, prove que isso é verdadeiro. Se falasse, prove que isso é verdadeiro, você já sabe que é verdadeiro, só falta provar. Mas o mundo não fala isso, então, assim, não chega com o problema, se o problema é verdadeiro, prova que ele é verdadeiro. Ele chega, aqui o problema. Daí não chega nem com essa parte, você tem que procurar. Você aparece o problema na sua frente e você tem que ver se você acha que é falso, se você acha que é verdadeiro, se você tem o ferramental. Então, em geral, numa prova, o que está acontecendo ali? O pessoal está emulando essa coisa, colocando uma questão, não está te dando a resposta ainda, se é verdadeiro ou falsa, mas o professor já está pensando que você já tem o material suficiente para tentar abordar aquele problema. Então, esse é o primeiro degrau. Ter um problema, você saber usar as ferramentas, depois tem a segunda parte, que é desenvolver ferramentas. Essa parte é assim, tipo, você tem um problema que você gostaria de resolver e você já sabe que aquele problema, você bate o olho, explicitamente ele tem algumas ferramentas, mas você acha que não, aquelas ferramentas não são suficientes. Você acha, olha, acho que para resolver isso, se eu tivesse esse tipo de ferramenta, seria melhor. Essa é a segunda parte do seu pesquisador. Você fala assim, você conseguir identificar que é possível identificar que ferramenta que está sendo. Você vai atrás,
ferramentas, muitas vezes você vai desenvolver essa ferramenta, resolver aquilo. Isso é uma segunda parte do seu pesquisador. E aí, é aí que começa a entrar aquela coisa do que é um conhecimento geral, é bom. Você tem um conhecimento geral de matemática, você conhece novas, você conhece ferramentas, e aí outros conhecimentos, você conhece ferramentas diferentes. Isso fica lá no seu arsenal de ferramentas. Você tem um problema novo, você já tem as ferramentas que você conhece, você vê alguma mais ou menos, aquela ferramenta que eu já vi fazendo tal coisa, ela se encaixa aqui, então talvez ela te ajude. Então, você teve esse conhecimento de ferramentas antes. Bom, então o que a gente está falando aqui no final é o que, para virar um matemático pesquisador, você precisa, alguém fazendo essas coisas, e a persistência também. A professora orientadora da minha orientadora que falava, se matemática te ensina alguma coisa, ele dá com frustração. 99% do seu tempo você está gastando não conseguindo fazer coisa. Tentando e não consegue. Quando você finalmente consegue, o que você faz? Você corta para a próxima, continua não conseguindo. Tipo, você passa é um momento muito curto que você passa conseguindo coisas. A grande parte do tempo você está tentando. Uma coisa é você tentar, não consegue, começa tudo de novo, desiste, não sei o que, não sei o que lá. Outra coisa é você consegue, não consegui, mas eu entendi porque eu não consegui, faltou outra parte, faltou essa parte, você está construindo alguma. É de fazer pesquisa. Então, por exemplo, numa iniciação científica, é legal você se deparar com esses problemas mais concretos, nesse sentido, não concreto, que você vai ter uma aplicação na prática. Olha, eu tenho esse problema, a gente precisa tentar resolver isso, ver como pensar junto, tentar fazer isso. Isso aí dá pra fazer. Isso é um pouco mais difícil, porque você precisa de requisitos, mas é uma coisa que a gente já começa a fazer no doutorado e no mestrado, e no doutorado é o que se faz. O doutorado chega lá. Então, essa que é o. Tentando fazer essa transição entre graduação e pesquisa. Que a gente já passou por isso antes na escola. No primeiro momento que você aprende a ler e escrever, você aprende muita sílaba. Depois que você está mais ou menos confortável com linguagem, você passa a fazer redações. Não é o primeiro exercício de alfabetização não é fazer uma redação. Mas o objetivo é fazer redação. Mas lógico que você não vai falar aqui, tipo, você vê que tem aquele meio termo, você não vai ficar falando pra criança aqui, vamos primeiro juntar sílabas, não sei o que lá, sem falar pra ela pra que aquilo vai servir. Mas é que ali você já acontece uma coisa meio sacana, a criança já sabe fazer redação, não é por escrito, ela já sabe fazer aquilo oralmente. Então quando você começa a ensinar ela a ler e escrever, ela já tem esse conhecimento pra que serve. Então, já tem um motivador. Então, em algum sentido ali, acontece um pouco o contrário do que você faz em matemática. Primeiro você já sabe o qualitativo, agora falta fazer ali no braço, que é a formalização. Eu abri com os alunos, eu falei isso ontem com um aluno. A coisa mais difícil que você aprende na escola é ler e escrever. Já que você já faz muito tempo, calma, já passou, aí agora é calma. Mas ler e escrever é mais difícil que qualquer outra.
Você tinha falado que matemática lidar com frustrações. Tem um aluno doutorado que uma vez me mostrou um documento, se não me engano, agora não me sei, 40% ou 50% das pesquisas feitas e descobertas feitas em matemática por ano, você consegue achar um contra-exemplo para elas no ano seguinte. É um número bem interessante, assim. Não sei se você conhece alguma coisa a respeito de ter trabalhos que aparentemente deram bons resultados, de repente alguém chegou, opa, aqui ó, tem um contra-exemplo bem interessante.
Eu não sei se essa pesquisa estava falando exatamente sobre coisas que foram feitas, ou se é tipo, ideias que você teve, e aí você perde, que é erros que aparecem, eu não sei.
É, assim, eu nem tinha falado isso, eu só comentei porque você tinha falado. Mas é algo bem nessa taxa mesmo. Inclusive ele comentou, se na matemática o objetivo é provar coisas, não é você analisar alguma coisa que tem chance de erro e tal, o erro você consegue, que alguém consegue ir e provar que você tá errado, é 40%, imagina nas outras áreas. Tanto que a quantidade de problemas que você não tem nesse sentido. Então vamos pedir, muito obrigado, professor Auri.
Obrigado pela oportunidade.
E até semana que vem.
Até semana que vem, pessoal.